Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É isso mesmo. E aqui, querido ouvinte, você sabe, né? Você fica bem informado e participa. É isso mesmo. Eu tô gostando das mensagens que eu tô recebendo aqui, né, dona Jennifer? Um beijo pra você. Responde aí minha mensagem. Pronto. Pois é, gente, são 12 horas e 7 minutos. Eu gostaria de agradecer desde já a audiência dos nossos queridos ouvintes. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
É isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Você sabe, a partir de agora, muitas notícias, informações e a sua participação sempre especial pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir enviando as suas mensagens escritas e logo mais vai ser liberado o telefone 36752000 para você fazer ao vivo suas reivindicações, observações e reclamações aqui no Jornal do Meio Dia, Kátia.
Isso mesmo, Marcos Bezerra. Deixa eu mandar um beijão especial aqui, né? A mamãe, primeiro a mamãe Jennifer, essa cabeleireira top, que fica ali na Avenida Esperança aqui em Ilhéus. Um beijo, Jennifer. E um beijo especial para ela, Ana Júlia, a filha da Jennifer. Isso mesmo. Ana Júlia, um beijo para você. Eu sei que você tá me ouvindo, viu? Um beijão para você, Ana Júlia, para sua mamãe Jennifer. Tá bom? Tô sabendo que você vai passear com a vovó. Eu descubro tudo. Então, um beijo especial pra Jennifer e pra sua filha Ana Júlia, tá? Obrigada pelo carinho. Deixa eu mandar um beijão aqui também pra Júlia, tá? É outra Júlia. É a pequenina, fazendo 6 aninhos hoje. Ela é filha de Tom, nosso amigo Tom, que vende os queijos. Pois é. Júlia, um beijo pra você, meu amor. Saúde e muitas felicidades, tá? Você tem um paizão. É, agradeça muito a Deus pelo paizão aí que você tem, viu? Tom, um abraço pra você, meu amigo. Você é um cara massa, batalhador. Merece também muitas felicidades. Tô esperando os queijos, hein, Tom? Já tô na expectativa. Um abraço. Tá linda a foto aqui de Tom com a pequena Júlia. Um abraço pra vocês, viu? Bem, e todos os nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando, que deixam aqui mensagens. Ah, Marcos, vou mandar logo um beijo especial também pra ela. Eu recebi aqui do bisneto, tá? No meu Instagram, ele me mandou mensagem aqui no direct. Cadê? O Railan Neri. Um beijo pra você, Railan. Ele disse que a bisavó dele, Eliane, não perde o Jornal do Meio Dia. Então, um beijo para Railan Neri e um beijo especial para a bisavó, né, de Railan, que é a dona Eliene. Dona Eliene, um beijo para a senhora, meu amor. Muito obrigada pelo carinho. Ele disse que ela adora minha risada. Ó, essa risada é minha mesmo, viu? Desde que eu sou pequena.
Marca registrada.
Pequena, desde que eu sou criança. Pequena eu ainda sou, não cresci muito.
Mandar um abração também, Kátia, para Gabriel Bezerra, meu sobrinho, fazendo aniversário lá em Vitória da Conquista, viu? Filho de meu mano aí, Laércio, né?
Tá pegando um friozinho lá, básico.
Tô básico, né?
Como é o nome dele?
O Gabriel.
Gabriel, um beijo pra você, querido. Um abração, tá? É.
Também mandar uma alusão aí pra Jéssica Fagundes, aniversariante de hoje. Fabrício Cunha. Também o Nelson Gonçalves e o Nelsinho Lima em Itabuna.
Pronto, um abraço pra todos vocês aí em Itabuna. Mandar um abraço especial pra ele, pro nosso amigo querido Thiago Khaled. Foi um sucesso, né? O Arraiá Esquenta Nele. Teve gente aqui que se arrependeu, viu, Thiago, de não ter ido. Né, Marcos Bezerra?
É verdade.
Thiago, um abraço para você, meu amigo. Parabéns. É isso aí. Realize novos eventos, né? É para entreter o povo aí sempre de forma organizada. Parabéns, tá? Aproveitar e mandar um beijo para minha amiga Bruna Barbosa. Tô esperando o kit, viu? Beijo para Dodô. Leonardo Alves, é o Forró do Rancho, vem aí também. 12 horas e 12 minutos, o Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Elielson, duas lojas, uma no Calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras para curtir o São João. Lá tem cada bota linda. Já tô preocupada, meu Deus, qual que eu vou querer? É, na Supermoda Elielson, ainda parcela, viu? 10 vezes no crediário e 12 vezes sem juros no cartão de crédito. 12 horas e 12 minutos. Marcos, vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, que informa: pré-sal, governo anuncia repasse de 122 milhões de reais ao Piauí e cidades. Portanto, é o governo federal fazendo esse investimento lá no estado do Piauí, Marcos Bezerra.
Lembrando que a Bahia também recebeu, Kátia, né, alguns milhões. Inclusive Itabuna, Ilhéus, Itabuna vai receber pouco mais de 2 milhões, Ilhéus quase 2 milhões. Então o dinheiro aí está vindo do pré-sal e vamos ver o aproveitamento adequado dessa verba, né, cara?
Exatamente, lembrando que é um dinheiro que o governo federal libera, né, Marcos?
Uhum.
E a gente espera que esse investimento seja realmente, né, aliás, que esse recurso seja realmente investido no povo.
É isso.
Vou repetir, porque eu gosto dessa fala de Augusto Castro, prefeito de Itabuna. O governo dele prioriza o povo, investir em pessoas, e é isso que cada gestor público municipal tem que fazer.
Verdade, né? É. E todas as cidades do estado vão receber aí sua parte, né, desse dinheiro.
Verdade.
Jornal do Comércio de Recife. Ucrânia e Covid são preocupações em Davos.
É, hoje no noticiário internacional eu dou uma resumida para vocês para falar desse evento em Davos, né, lá na Suíça. É um evento que tem sempre e a gente vai falar um pouquinho, fazer um resumo, né, das informações sobre esse evento em Davos. Vamos, Jornal à Tarde, Salvador. Telefonia, ligações indesejadas alteram uso de telefone. Olha, lembrando que esse povo que liga do telemarketing... Ô, gente, eu entendo que quem trabalha no telemarketing tem que fazer isso, né, Marco?
Uhum.
Mas tem hora que é chato, né?
É
um negócio complicado. E aí já tem aquela lei, não é isso? Sim. O telemarketing tem que vir na frente 0303?
É, botar um número padrão, né, pra identificar, né?
Exato. Mas tem dona Claro que tá ligando de ligação até normal, viu? 73, enchendo o saco. Minha filha, eu não tenho interesse nesse plano de vocês. Vamos pra frente.
Jornal O Povo do Ceará, eleições 2022, a disputa pelo voto no interior.
Jornal Tribuna do Norte, de Natal, empresas de ônibus em Natal têm 160 milhões em dívidas.
O Imparcial de São Luís, educação sem escola. 13 parlamentares maranhenses votam a favor do ensino em casa.
Jornal Globo do Rio, governadores têm 320 bilhões de reais em caixa para gastar em ano eleitoral. É porque só pensa em gastar para se reeleger, né?
Uhum.
Não pensa em investir no povo. Engraçado isso, né, Marcos Bezerra?
É. Correio Brasiliense do Distrito Federal, 5 crianças atropeladas por um motorista bêbado.
Foi, gente, isso aconteceu lá no Distrito Federal, em Ceilândia, né? Que é a maior cidade ali da região metropolitana. E ele tentou fugir ainda, né? Aí dois motoqueiros correram atrás, dois motoboys, aliás, que eles estavam trabalhando, e pegaram ele. Tava bêbado mesmo, viu, Marcos? Foi comprovado.
É, desse aí tem que responder criminalmente, perder a carteira de habilitação, viu? É.
Duas crianças ficaram em estado grave, né? Foram para o hospital de base lá em Brasília, e outras três estavam numa situação delicada, né? E claro, a gente espera que elas se recuperem, que isso é o que importa. Mas, gente... O motorista que bebe, ele tem que entender que ele está assumindo aí, né, Marcos?
Sim, sim.
Né? Que ele pode matar
assumindo
alguém,
esse,
né,
risco aí.
É verdade. Jornal Zero Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, projeto que limita o ICMS pode tirar 4 bilhões, isso mesmo, 4 bilhões de reais da arrecadação estadual.
Estado de Minas e Belo Horizonte, inflação resgata hábito de comprar por atacado.
Pois é, inclusive muita gente está comprando bastante, né? Tipo assim, a pessoa tem um CNPJ, ele vai lá, se cadastra naquele tipo de mercado atacado e prefere comprar assim, né?
É.
Jornal Estado de São Paulo, universidades dão aula extra para compensar pandemia.
Valor Econômico de São Paulo, ensino técnico é chave para o país, mas exigirá pacto social, diz Lichen.
Folha de Londrina, Paraná, prefeitura aposta em Profis para arrecadação extra de 40 milhões de reais.
O Popular de Goiânia, palestra em escola leva a denúncia de abuso sexual.
E Jornal do Tocantins, Palmas, STJ manda Mateiros indenizar família de homem que morreu após técnica aplicar remédio. Complicado, hein? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Esfriou por aí onde você mora? Pois é, aqui em Ilhéus, tá? Pra você que tá nos ouvindo, a Gabriela FM fica no município de Ilhéus, mais precisamente aqui no bairro Banco da Vitória. E aqui onde a gente tá é alto, né, Marcos?
Sim, sim.
Tanto que no alto, Bela Vista.
É.
E é bem alto, gente. E aqui faz um friozinho. Neste momento em Ilhéus, 26 graus, né? Mas fica parecendo que tá um pouquinho mais. É, um pouquinho menos, aliás, né? Um pouquinho menos aí. Mas no momento é 26 graus e a mínima é de 21.
Um pouquinho mais frio.
É, um pouquinho mais frio. Exatamente. E a previsão do tempo aqui informa, né, que Ilhéus está chuvosa hoje. Então são 30% aí de chance de se manter assim chovendo. Neste momento aqui, onde estamos, não está chovendo, só está realmente bem nublado, né, Marcos?
É.
Bem acinzentado aí o céu, né? E você que mora em alguma cidade, está nos ouvindo, né, que estiver chovendo, fica sempre em alerta aí, tá bom? 12 horas e 19 minutos, iniciando aqui o noticiário regional, vamos falar de um vírus respiratório que leva crianças à fila por vaga em UTI, em Itabuna. E a pediatra aqui vai fazer um alerta, olha só. A pediatra Fabiane Chaves. Mas a informação é o seguinte: o aumento de casos de infecção de crianças pelo vírus sincicial, tem gerado fila de espera por internação em unidade de terapia intensiva, que é a UTI, no Hospital Manuel Novaes, em Itabuna. A médica pediatra Fabiane Chaves, diretora técnica da unidade mantida pela Santa Casa, explica que a doença ataca crianças de até 2 anos de idade. Então, na última quinta-feira, dia 19, das 4 crianças à espera de vaga em UTI, 3 foram diagnosticadas com vírus respiratório que infecciona os brônquios, estruturas responsáveis por levar o ar aos pulmões. Então, a médica pediatra observa que a maior quantidade de atendimento a pacientes com sintomas do vírus sincicial ocorre no período de março a agosto, mas neste ano o número de casos tem sido superior ao de anos anteriores. A pediatra diz que a falta de vagas não ocorre somente na unidade dela lá, que é o Manuel Novaes, mas em todo o estado da Bahia. A situação é crítica, segundo a médica pediatra Fabiane Chaves, porque o Hospital Manuel Novaes não atende apenas moradores de Itabuna e municípios circunvizinhos, mas também pacientes do extremo sul, baixo sul e sudoeste da Bahia. Além disso, a unidade recebe pacientes graves com diferentes enfermidades, não apenas vítimas de doenças respiratórias. Ela esclarece que a criança acometida pelo vírus sincicial tem de ficar isolada das demais para evitar a transmissão. Ela comenta ainda sobre os sintomas comuns, tá? Ela diz que os principais sintomas da doença são febre e dificuldade de respirar. O paciente demora um pouco de apresentar melhoras no quadro de saúde, porque o ciclo do vírus dura de 7 a 10 dias, mas a respiração acelerada pode perdurar por 3 meses. É bom que se diga que não existe remédio específico para livrar de imediato o paciente do vírus. Por isso, vamos tratando os sintomas. Esse tratamento basicamente consiste em hidratação e medidas de suporte com oxigênio. Não podemos medicar esses pacientes com antibióticos, alerta a diretora técnica do Manuel Novaes. A Fabiane Chaves afirma que a situação é mais preocupante no caso dos bebês prematuros, porque não se deve colocar paciente acometido com bronquiolite no mesmo espaço dos demais internados na UTI neonatal. A bronquiolite é letal para os prematuros e os cardiopatas, por isso precisamos providenciar um leito de isolamento para esse tipo de paciente, diz a médica. O vírus sincicial respiratório, que é o VSR, é uma das principais causas de infecções das vias respiratórias e pulmões, né, em recém-nascidos e crianças pequenas. Além dele, a bronquiolite pode ser causada pela gripe influenza ou adenovírus. Segundo especialistas, o contágio do sincicial ocorre com mais facilidade nos primeiros dias de infecção. A incubação do vírus dura de 2 a 8 dias e a maior quantidade de casos ocorre no período de inverno e no início da primavera. Então, a maioria das crianças acometidas pelo vírus apresenta sintomas respiratórios leves ou moderados, informa a pediatra Fabiane Chaves. E ela diz ainda: tanto é que temos várias crianças se recuperando em apartamentos e enfermarias sem necessidade de internação em leitos de UTI, mas temos observado um aumento no número de pedidos de vaga para internação. Então, atenção pais, né? Porque a pediatra faz o alerta aqui sobre os sintomas: febre e dificuldade de respirar, tá? O paciente demora um pouco de apresentar melhora no quadro de saúde, porque o ciclo do vírus dura de 7 a 10 dias, como a médica acaba de explicar aqui. Eu acabei de divulgar o que a médica disse. Então, atenção mesmo, tá? Para que o seu filho tenha um atendimento adequado o mais rápido possível. É sempre bom procurar de imediato aí o pediatra.
Verdade.
12 horas e 24 minutos. Mudando de assunto, Marcos, vamos passar por Ubatã, né? Que infelizmente servidores da Secretaria de Saúde morreram em um acidente, né?
É. 2 pessoas morreram e uma terceira ficou ferida após um acidente envolvendo uma ambulância e um carro de passeio na manhã desta segunda-feira na região de Ubatã, no sul da Bahia. O caso aconteceu por volta das 6 da manhã, no quilômetro 824 da BR-330. No momento do acidente, a pista estava molhada por conta da chuva. Os 2 mortos estavam em uma ambulância da cidade e foram identificados como servidores da Secretaria de Saúde de Ubatã, Carlos Age e Odessi Brito. Eles eram motorista e técnica, respectivamente. Além deles, na ambulância estavam um paciente e um acompanhante, mas, de acordo com a Prefeitura de Ubatã, eles não ficaram feridos. A ambulância bateu com ônix branco, onde estavam 4 pessoas. O veículo é da cidade de Itajibá, também no sul do estado. Apenas o motorista ficou ferido e está em observação no Hospital César Monteiro, Pirajá, em Ubatã. A Prefeitura de Ubatã divulgou nota onde lamentou a morte dos servidores.
Nossos sentimentos aí, né? A todos os familiares das vítimas, né? E também aos colegas de trabalho. 12 horas e 25 minutos. Olha, gente, a gente vai descer agora para o Extremo Sul, hein? Passando por Teixeira de Freitas, entrando aqui no setor policial, tá? Uma idosa de 65 anos, ela morreu no sábado, depois de ser atingida por disparos de arma de fogo em Teixeira de Freitas, lá no Extremo Sul. O caso aconteceu por volta do meio-dia, quando a vítima, Maria de Lourdes Nardassi Rodrigues, voltava para casa acompanhada da filha e 2 netos. De acordo com a delegada Andressa Carvalho, a família estava dentro de um carro e, ao virar uma curva, né, ao fazer uma curva ali na Avenida Mário Augusto, no bairro Loteamento Nanuque, foi surpreendida por um homem em uma motocicleta que começou a atirar. Uma outra ocupante do veículo era a filha de Maria de Lourdes, de 29 anos, que não teve o nome revelado. Ela foi transferida em estado grave para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Foram feitos 4 disparos que atingiram o vidro traseiro do veículo. 2 balas atravessaram o banco da motorista. As 2 crianças de 2 e 8 anos não foram atingidas. E a delegada afirma que o caso será investigado como homicídio e tentativa de homicídio. A princípio, foi levantada a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte, mas não há, até o momento, registro de furto de bens. Então, o atirador acabou matando aí essa idosa, né? Deixando a mulher, uma mulher que é a filha dele em estado grave. E tudo isso ocorreu lá em Teixeira de Freitas. Que coisa, hein?
É triste.
Triste demais. Marcos, dando continuidade, o nosso repórter Coutinho Neto estaria com informações aí pra gente, dando continuidade ao setor policial, mas hoje não vai ter essa entrada de Coutinho com mais informações do setor policial, volta a partir de amanhã, mas temos aí uma entrevista, né, do Coutinho Neto, que o Coutinho Neto fez com o Valderico Júnior, que esteve lá na exposição agropecuária de Itapetinga, né, que finalizou ontem à noite. Essa exposição, um evento que atraiu aí milhares de pessoas, né? Não só do sudoeste da Bahia, mas de outras regiões também do nosso estado e de outros estados. E o movimento lá foi bem grande, né? De políticos. E o Valderico Júnior, que é presidente aí do União Brasil aqui em Ilhéus, esteve por lá no parque de exposição de Itapetinga. E o nosso repórter Coutinho Neto, que estava lá, conversou com ele. Vamos lá, vamos ouvir.
Muito bem, Marcos e Kátia, voltamos aqui no Jornal do Meio-Dia, agora entrevistando o Valderico Júnior, diretor-presidente desta emissora e pré-candidato a deputado federal, onde ele esteve neste último final de semana prestigiando a 50ª Exposição Agropecuária de Itapetinga, acompanhando a comitiva do pré-candidato a governo do estado, ACM Neto. Valderico Júnior, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Meio-Dia, seja bem-vindo, e a sua avaliação que você traz para os ouvintes da Gabriela a respeito desse evento da agropecuária aqui no sudoeste da Bahia. Boa tarde.
Boa tarde, Coutinho. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal do Meio Dia. É sempre uma satisfação estarmos aqui nesse programa líder de audiência, que a gente sabe a importância da informação, o quanto a seriedade esse programa leva para toda a nossa região. Claro, e para a internet e para o mundo, não é? Coutinho, é muito gratificante a gente ver um evento como esse e ver a importância que o agronegócio tem para o nosso país. E também para a nossa região, o quanto que a nossa região precisa valorizar o agronegócio de fato, tratar esse assunto com muita seriedade. Ilhéus, principalmente, né, Itabuna, essa região que teve o seu momento do cacau muito forte, que representava a economia do nosso estado, né, para falar a verdade. Então a gente fica muito, muito feliz em ver um evento como esse aqui em Itapetinga, e que isso sirva de espelho para a nossa cidade, para a nossa região, o quanto que a gente precisa valorizar isso. Eu fico muito feliz, quero parabenizar o prefeito Rodrigo Age, um amigo, um grande gestor, um garoto novo, né, que mostra o quanto a política está sendo renovada, e está sendo renovada com o pé direito, né? Em cima disso, Coutinho, eu estou muito satisfeito e brigarei por todos os lugares que a gente anda, né, por nossa região, pela valorização que ela precisa, e que a gente possa cada vez mais potencializar, de fato, a economia da nossa cidade, a economia da nossa região.
Agora, Valderico Júnior, aqui para o Jornal do Meio Dia, a sua receptividade, como é que você pode analisar aqui na região da pecuária, já que você é de Ilhéus, representa uma irmandade muito grande, pecuária e cacau, pecuária e Ilhéus, Itapetinga e Ilhéus, como é que você foi recebido aqui pelo povo de Itapetinga?
Muito gratificante esse acolhimento. Ontem estava, na sexta-feira, tive uma reunião muito boa em Vitória da Conquista, que nos acolheu muito bem, né? E lá a gente fala tanto do café e aqui do gado, né? Então assim, Ilhéus acaba sendo a praia de toda essa região, né? Então a ligação é muito forte com Ilhéus, a ligação é muito forte com nossa cidade, com toda essa região, né, aqui do sul da Bahia. Então a gente fica muito, muito feliz de ver essa recepção. Eu tenho amigos em cada cidade que passa por aqui. O Rodrigo Age, como eu falei agora, um grande amigo que nos acolhe muito bem, entre outros, né, saldo inclusive a todos os políticos aqui dessa região que nos acolhem em nome do prefeito Rodrigo Age. E eu fico feliz, Coutinho. De verdade, mostra a importância que Léo tem no cenário, né? E o quanto que a gente precisa ser valorizado, ter políticos de verdade que possam, de fato, brigar pelos direitos da nossa Bahia e principalmente por todas as atividades da nossa querida cidade e região.
Tá certo, Valderico Júnior, muito obrigado pela participação. aqui no Jornal do Meio Dia, essa edição especial com a sua presença. E desejamos também sucesso na caminhada, caminhada árdua, você com as parcerias importantes e benefício de nossa região, de nossa Bahia.
Eu saúdo Ilhéus, saúdo Itabuna, saúdo a vocês. Quero agradecer, mandar um grande abraço para o meu amigo querido Marcão, que está aí nesse estúdio. Nossa querida Kátia Gomes, eu chamo ela de CG, não sei se você sabe, é minha querida CG. Vai dar uma risada aí, eu não tenho dúvida que ela vai dar essa risada agora no ar. Mas eu quero agradecer a todos os ouvintes e a todas as pessoas que têm nos acolhido aí, por todas as cidades que a gente passa, mostrando esse empenho, mostrando essa vontade realmente de mudança que a gente tem para o nosso estado e também para a nossa região aqui. Muito obrigado a todos, um abraço.
Portanto, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia, conversamos com o Valderico Júnior, pré-candidato a deputado federal aqui no JMB.
Tá bem, Coutinho Neto. Obrigada aí, viu? Mandei um abraço pra VJ. Ele me chama de CG, eu chamo ele de VJ. Só que eu sou um CG mais potente do que a moto lá. Da Honda.
Abraço ao Coutinho, abraço ao Valderico Júnior.
Então, só... É porque como o Coutinho gravou no sábado essa entrevista, né? O Valderico Júnior esteve lá no sábado, no Parque de Exposições em Itapetinga. E na sexta-feira, né? Ele esteve em Vitória da Conquista, né? No frio. Mandar um beijo pro povo de Vitória da Conquista, de Itapetinga. Itapetinga é a terra de minha mãe. É, de mãe Kel, exatamente. Um beijo para essas duas cidades aí que eu gosto muito, todo o povo dessas duas cidades. 12 horas e 33 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos. Olha, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Marcos Bezerra.
Supermercados Meira, Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda.
Isso mesmo. Vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, você já pode ligar no 36752000 ou envia sua mensagem para o WhatsApp da Gabi. A Cauana pode mandar mensagem de áudio, não pode? Que você vai ouvir aí antes, não é isso? E aí a gente coloca aqui no ar, tá bom? Mas mesmo se você enviar mensagem de áudio, é bom você falar seu nome, tá? Oi Marcos, oi Kátia, ou boa tarde Kátia e Marcos, eu sou fulano de tal... Falo de tal local e quero dizer isso, tá bom? Aí você faz sua denúncia, sua reclamação, ou até mesmo deixa aí a sua opinião, tá bem? Mesma coisa para quem envia a mensagem escrita aí para o WhatsApp da Gabi, 988291029. O Marcos já está navegando, já está dando uma olhadinha ali nas mensagens. O que temos aí?
Pois é, Cátia, olha, boa tarde, sou morador da Avenida Esperança em Ilhéus. Quero fazer uma reclamação com relação ao bar, né? Fica aqui perto. Todos os finais de semana o som fica muito alto, os moradores não estão aguentando. O som fica até de manhã. Por favor, nos ajudem. Essa questão de som alto em bar.
Qual é o local?
Na Avenida Esperança.
Esse tipo de reclamação a gente recebe de várias partes aqui, né? Vários locais de Ilhéus. É muito ruim mesmo, viu, gente? Você tá na sua casa querendo paz, principalmente à noite, né? Após as 10 da noite. É complicado. E eu sempre digo às pessoas que tem que ligar para a polícia ambiental, tá? A gente liga para a polícia militar no 190, mas também é bom ligar para a polícia ambiental. 3639-8303. 3639-8305. Perdão. 3639-8305. E 32-34-54-56, 32-34-54-56, tá bom? Polícia Ambiental, em Ilhéus. Temos mais alguma coisa?
Tem uma reclamação aqui, um pedido. Boa tarde, meu nome é Cláudia, sou mãe de Eloá Valentina. Ela tem 5 anos e a minha filha se encontra com algum tipo de problema de saúde o qual eu não sei explicar. Desde o ano passado, venho caminhando para o hospital, né? E ela sempre se queixando de dor na barriga, fazendo vômito em excesso, está perdendo peso. Ela também tem problema respiratório, bronquite. Só que esse ano já perdi as contas de quantas vezes fui ao hospital, né, com ela, com a mesma queixa. Só no mês de março, dei entrada umas 5 vezes. Receitaram remédio para vômito e febre e mandaram para casa. E a última vez que fui, ela já estava com a barriga bem inchada, se queixando de dores, né? E disseram que eram gases e queria me mandar embora novamente. Não aceitei e pedi que me dessem uma requisição para ultrassonografia. Não queriam me dar, mas insisti muito e me deram. Quando realizei a ultrassonografia, ficou constatado um inchaço no pâncreas e um líquido vazado na região abaixo do umbigo. Fiquei com ela internada 9 dias no Hospital Materno-Infantil Joaquim Sampaio, antigo regional. Saí de lá sem um diagnóstico e a médica de plantão, a doutora Zilda, me ajudou como pôde, mas o hospital não tinha cirurgião para analisar o caso nem fazer a cirurgia. Mas não sei mais o que fazer. Vivo de médico em médico com minha filha e eles não sabem me dizer o que de fato ela tem, né? Preciso de 2 tomografias com contraste inferior e superior. Não tenho condições de pagar. Peço ajuda de autoridades da área de saúde pública.
Peraí, o caso da criança...
Da criança Eloá Valentina, de 5 anos, e a mãe é a Cláudia.
Você pode me encaminhar essa mensagem, por gentileza, porque eu vou dar uma analisada aqui com calma e ver o que a gente pode fazer, né? Pra ajudar, tá bom? Não é brincadeira não, viu, gente? Eu fico com o coração partido, que se eu pudesse ajudava todo mundo rapidinho, né? Mas tem coisas que eu só tenho que fazer tentativas, né? Pra ver se eu consigo ajudar. Olha, em relação ao áudio, se você for enviar áudio aí pra nós, é áudio de até 30 segundos, tá bom? Porque as pessoas às vezes esquecem o tempo ali, manda de 2 minutos, 3, não dá, gente. Tem que ser de até 30 segundos, tá bom? E aí a gente coloca no ar, certo? Mais alguma coisa, Marcos?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. É Liz, do Teotônio Vilela, em Léus. Passando para fazer uma reclamação sobre a merenda escolar do Colégio EMTA, aqui no Teotônio Vilela. Já faz mais de 2 semanas que não tem lanche. Os alunos da noite muitas vezes saem de seus empregos direto para a escola e a maioria com esperança de que vai encontrar algo para comer. E quando chegam na escola não tem lanche. Como aluno, eu gostaria de pedir aos responsáveis pela merenda escolar que tomem uma providência, por favor. Obrigado e parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem, nos mantendo informados todos os dias. Forte abraço.
Conte conosco, tá? Então, repete o colégio para mim, por favor, Marcos.
É MTA, lá do Teotônio Vilela, que é a escola municipal, né?
Sem.
Ailis.
Sem merenda, né? E aí, secretária de Educação de Ilhéus, senhor prefeito de Ilhéus, por que está sem merenda? Aí depois disse que não é verdade, que já foi feita a licitação. Primeiro vem aquele blá 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 da licitação, né? Que demora, que não sei o quê, perere, parará. Ah, já foi feita o quê? Pelo amor de Deus, gente. Recurso tem. Não vem dizer que não, porque recurso não falta. O recurso financeiro para providenciar aí a merenda escolar, tá? Então a gente quer saber da senhora secretária de Educação de Ilhéus e o senhor prefeito de Ilhéus, o porquê que essa escola municipal no bairro Teotônio Vilela está sem merenda escolar. Porque quem está reclamando aí é a mãe de uma aluna, né? A gente não está inventando. Está aqui a mensagem, registrada no WhatsApp da Gabriela FM. 12 horas e 47 minutinhos. Mais alguma coisa para divulgar?
Boa tarde, me chamo Ednete, moro no Retiro e gostaria de saber quando é que os ônibus vão voltar a rodar dia de domingo, porque aqui, até agora, no Retiro, não está vindo o dia de domingo.
Como é o nome?
No Retiro, questão do transporte, né, público aos domingos.
É porque a prefeitura, né, o prefeito de Ilhéus, que disse que liberou e exigiu que os ônibus rodassem no fim de semana, ele esqueceu de explicar as empresas que domingo também é fim de semana, não é só sábado, não. Porque o povo tá reclamando isso, né? Que tá atendendo aí as localidades aos sábados, mas nos domingos não. Só que se ele diz que os ônibus estão rodando nos fins de semana, tem que ser sábado e domingo, não é, Marcos Bezerra?
Verdade.
Ou tô errada? Então tem alguma coisa aí errado nisso tudo. Então eu espero que o senhor prefeito de Ilhéus de blá 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 e exija aí dessas empresas de ônibus que realmente rodem para as comunidades de Ilhéus nos fins de semana, ou seja, sábado e domingo, tá bom? Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Ok, então vamos de mais informação aqui no nosso 12 horas e 49 minutos, tá? Noticiário estadual. Vamos falar aí, Marcos, que sessões plenárias do TJ Bahia, que é o Tribunal de Justiça, passarão a ser em formato híbrido a partir de junho. Explica pra gente, por gentileza.
É isso. As sessões plenárias do Tribunal de Justiça da Bahia, TJ Bahia, passarão a ser híbridas a partir do dia 1º de junho, após 2 anos sendo realizada somente de maneira telepresencial. A transmissão continuará ocorrendo em tempo real pela internet no portal do TJ Bahia. De acordo com o decreto do tribunal, os advogados que optarem por pedir preferência com sustentação oral na modalidade presencial deverão apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ter acesso às dependências da corte. Os pedidos de preferência, independentemente da modalidade, deverão ser solicitados com 24 horas de antecedência diretamente nos autos. Para os processos que tramitam no SIGA, o pedido deverá ser feito diretamente na Secretaria do Tribunal Pleno, especificando qual a modalidade pretendida, se é presencial ou virtual. As sessões das câmaras cíveis, do TJ Bahia, já estavam ocorrendo na modalidade híbrida desde o mês de abril. As sessões telepresenciais foram implementadas em maio de 2020 em decorrência da pandemia. A sessão plenária foi a última a ser implementada na modalidade telepresencial em decorrência de questões técnicas, por envolver processos complexos e com a presença de todos os desembargadores da corte.
Então tá aí, né, Marcos? O TJ, o Tribunal de Justiça, informando que sessões plenárias passarão a ser em formato híbrido. Formato híbrido a partir de junho. Então, de acordo com o decreto do tribunal, os advogados que optarem por pedir preferência, né, com sustentação oral na modalidade presencial, deverão apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ter acesso às dependências da corte. 12 horas e 51 minutinhos. Olha, eu com dificuldade de enxergar. Olha, Marcos. Menino, o negócio tá pegando na idade, né? Tô com dificuldade, gente. Eu olho pro computador ali, a tela. Tela bem grande ali. Pra olhar a hora, né?
Usar os óculos. Hein?
É porque, como diz o povo, acho que já tá vencido. Tem que ir de novo no final. Temos ouvinte na linha?
Temos.
Vamos saber quem vai falar conosco. Oi, boa tarde. Quem fala e de onde?
Muito boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, nosso amigo Marcos. Boa tarde, família da Gabriela.
Boa tarde.
Kátia, mais uma vez, você está falando com o Antônio, o líder comunitário aqui do Alto da Esperança. E eu vou pedir para os governantes dessa cidade, o administrador da cidade, que o povo diz que é prefeita, que eles tenham um pouco de sensibilidade e vejam a situação do Alto da Esperança, Kátia, que está num abandono total. Eu não sei mais o que fazer. É brigando na questão da Vila Baitaba, brigando pelo Alto da Esperança, e a situação está gravíssima, está feia a coisa. Entendeu? E eu quero ver se eles vão chegar às eleições e eles não conseguem fazer nada aqui por esse alto. Um abandono total, iluminação. Não, mas termina. Um abandono total, iluminação, não está essas coisas todas. Está um desespero. A situação aqui no Alto da Esperança está feio. E eu peço que algum do vereador desse, se é que tem vereador na cidade, que eles venham fazer uma análise na questão do Alto da Esperança, porque ninguém está dando, nem sabe onde está, que lado fica o Alto da Esperança. A verdade é essa. Só sabe o dia que existe o Alto da Esperança no dia das eleições. Entendeu? O segundo pedido, Kátia, é que eu vou pedir aí que vocês me ajudem aí. É encontrar um cartão meu de passo de idoso, que ele foi perdido ontem, ali da Praça do Tamarineiro, no Malhado, até a Avenida Roberto Santos, a antiga Avenida Esperança. Sim. Que Deus possa abençoar vocês, que continuem nessa pegada aí.
Tá bom, meu filho, obrigada, tá? Pelas informações. Um abraço aí pra você. Então tá aí a reclamação do morador aí de Ilhéus. 12 horas e 53 minutos, acaba de chegar a informação, é de agorinha mesmo, viu? Vamos falar aqui de política. O Dória desiste de candidatura ao Planalto e diz, com o coração ferido e a alma leve. É, ou seja, ele está retirando aí, não vai se candidatar ao presidente da República. E aí ele diz o seguinte, me retiro da disputa com o coração ferido e a alma leve, disse aí o ex-governador João Dória sobre sua pré-candidatura à presidência pelo PSDB em pronunciamento hoje. O Dória admitiu, não sou a escolha da cúpula do PSDB. E disse estar nas mãos do partido a decisão sobre a candidatura para a presidência, né, da República. O ex-governador João Dória se emocionou e foi às lágrimas ao final de seu discurso. Ainda disse, sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. Na verdade, é aquela coisa também, né? Vai perder perda de tempo, né, meu amigo? Essa candidatura é perda de tempo, a verdade é essa, né? Enfim, vamos pra frente. Vamos aguardar mais novidades sobre essas questões aí políticas. É, muita água vai passar debaixo da ponte, viu, Marcos?
Verdade, sim.
Muita. 12 horas e 55 minutos, temos mais mensagem de ouvinte no WhatsApp, podemos continuar no noticiário nacional?
Vamos continuar.
Então, vamos de informação, por gentileza, sobre o fim da greve dos servidores, né, do INSS.
É, após 52 dias de greve, os peritos médicos federais do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, retornam hoje, segunda-feira, aos trabalhos. O fim da paralisação foi acordado em reunião na última sexta-feira, dia 20, que envolveu a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, a ANMP, e o Ministério do Trabalho e Previdência. Cerca de um terço dos mais de 3 mil médicos do INSS havia aderido à greve. A greve de quase 2 meses levou a uma fila de 1.094.210 pessoas que aguardam por atendimento no INSS. Deste total, 65,2% são usuários que esperam por uma perícia inicial, a primeira análise de quesitos para liberação de benefício. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, com a demanda represada, o tempo de espera para atendimento tem sido de 90 a 120 dias. O órgão ainda apontou que antes da greve, o número de pessoas na fila já era bastante elevado, cerca de 800 mil pessoas, mas com a paralisação de parte da categoria, o número cresceu em mais de 200 mil pessoas. A diretora do IBDP, Adriane Bramante, disse que há necessidade de adoção de medidas por parte do Ministério do Trabalho e Previdência para dar celeridade aos atendimentos represados. Espero que com o fim da greve tenhamos uma força-tarefa para que o que ficou represado possa ser concluído o mais rápido possível. Estamos falando de pessoas que precisam de perícia porque estão doentes ou têm algum tipo de deficiência ou estão em situação de pobreza, afirmou Bramante. É preciso colocar urgência nessas medidas com perícias extraordinárias, agendamentos aos sábados e em horários que não costuma ter atendimentos.
Então tá aí, né? O retorno, então, desses peritos médicos ao trabalho no INSS com o fim desta greve. Bem, 12 horas e 57 minutos em direto noticiário internacional. Vamos resumir aqui para vocês, né, essa questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Guerra eleva risco aí de insegurança alimentar no mundo, indica relatório de Davos. Economia global enfrenta maior teste desde a Segunda Guerra, diz FMI, também em Davos, tá? E por falar em Davos, gente, o Zelensky, Marcos, que é o presidente da Ucrânia, ele é ovacionado em Davos e compara o momento a estopins de guerras mundiais. Então, vamos falar agora lá do evento em Davos, tá? Que é o encontro anual do Fórum Econômico Mundial em Davos. Então, o governo da Suíça anunciou hoje, durante esse encontro anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, que promoverá uma conferência para a reconstrução da Ucrânia na cidade de Locarno, em julho. O anúncio precedeu o discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na abertura das atividades, sinal do status que a guerra iniciada pela Rússia recebe no evento. O Zelensky discursou durante quase 30 minutos por transmissão ao vivo e respondeu perguntas do fundador do fórum, o Klaus Schwab, para uma plateia lotada de executivos, representantes de governos, acadêmicos e integrantes do terceiro setor, que o ovacionou por mais de 2 minutos. O presidente da Ucrânia comparou o momento atual àqueles que, em 1914 e 1938, levaram respectivamente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Vou repetir, hein, gente? 1914, Primeira Guerra, 1938, início da Segunda Guerra Mundial. E aí ele exortou os participantes a pressionarem governos e empresas de seus países, né, a redobrarem as sanções contra a Rússia, como forma de evitar um agravamento do conflito, que completa 3 meses amanhã, dia 24 de maio. E desestimular também outras invasões. E ele disse, né, este é o ponto da virada. Não esperem até que a Rússia use suas armas especiais, suas armas químicas ou mesmo nucleares, disse o Zelensky. Não deixem que a Rússia pense que não haverá reação. Suspendam os negócios com petróleo russo. Bloqueiem todos os bancos russos. Cortem todo o comércio com a Rússia. Temos que criar esse precedente, disse aí o Zelensky. Os Estados Unidos e outros países ocidentais tomaram uma série de medidas para bloquear, né, parcialmente os russos da economia global, com reverberações políticas e econômicas pelo planeta, sobretudo na inflação. E de fora, porém, ficaram aí o importante mercado de hidrocarbonetos, petróleo e gás, a parte das transações bancárias, e empresas ocidentais têm abandonado aí o país, né, a Rússia. O Zelensky ofereceu incentivos àqueles que deixarem a Rússia para se instalarem na Ucrânia. Ele também propôs que governos e empresas assumissem o patrocínio da reconstrução de cidades ou setores econômicos do seu país, né? E na conferência de julho. E segundo o Centro de Pesquisas de Política Econômica, a devastação da infraestrutura do país, né, no caso da Ucrânia, pela guerra e outros impactos econômicos, podem custar a Kiev até US$1 trilhão, ou seja, 4 trilhões, quase 5 trilhões de reais, viu, Marcos?
Muito dinheiro.
E aí, excluídos os custos relacionados, tá? Está excluído aí, nesse caso aqui não está incluído. Então, excluíram os custos relacionados às mortes de cidadãos ucranianos. Até agora, somente em danos à infraestrutura foram mais de US$30 bilhões. E o Zelensky chamou a atenção ainda para o bloqueio de portos, saque da produção de grãos, o deslocamento de ucranianos que tiveram de fugir de suas casas dentro e fora do país, e cerca de 6 milhões de pessoas, ou 13%, né, da população do país. O fórum assumiu inequivocadamente o lado ucraniano, excluindo os russos, por anos financiadores importantes de programas de entidade, e a tradicional Casa da Rússia, que promove negócios no país, foi substituída pela Casa dos Crimes de Guerra da Rússia. Além da sessão com Zelensky, parlamentares, jornalistas e políticos locais ucranianos participaram de painéis ao longo dos 4 dias de eventos. Então, tá aí, né, Marcos, nesse fórum, nesse encontro, né, anual, né, do Fórum Econômico Mundial em Davos, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, foi ovacionado, né? E não é para menos, né? A situação, ele está resistindo bastante, né?
E hoje, inclusive, foi julgado, né, o primeiro soldado russo, né, por ter matado um civil, e ele pegou prisão perpétua, né? Foi condenado.
Exatamente. Então, gente, em relação ao Fórum Econômico Mundial, após 2 anos, né, por conta da pandemia, aí, o Fórum Econômico Mundial começou lá em Davos com o desafio de reconstrução da Ucrânia e Rússia banida, tá? Lideranças mundiais se reúnem em Davos, nos Alpes suíços, após um hiato devido à pandemia, né, gente, para debater aí, além da guerra, temas como mudanças climáticas e coronavírus. O presidente Zelensky fez aí o discurso de abertura, né? E o Brasil participará com o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Ele que foi o enviado aí do presidente da República, né, do nosso país, para esse Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Bem, nós encerramos por aqui, né, Marcos? Uhum. Então, eu quero agradecer aí a audiência dos nossos queridos ouvintes. E claro que, se Deus nos permitir, amanhã, na terça-feira, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Um abraço a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia se conferiu no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.